Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada é no estado do Pará, para fazer ali um balanço de como foi essa última safra de soja no estado paraense. Para conversar com a gente sobre isso, a gente recebe aqui o Vanderlei Silva Taídes, ele que é presidente da ProSoja do Pará, já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, Vanderlei. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos do Notícias Agrícolas. Prazer é meu, sempre.
Vanderlei, o que a gente pode falar dessa safra de soja aí no Pará, né? Uma safra que a gente acompanhou bastante aqui no Notícias Agrícolas, muitos problemas para o produtor paraense durante esse ciclo da soja, né?
É realmente, Guilherme, aqui nós tivemos aqui nesses 20 e poucos anos que eu estou aqui na região, foi o ano mais crítico, né? Mais crítico que a gente enfrentou aí em toda a nossa parada aqui de agricultura no estado.
E, Vanderlei, como aí entre os problemas, né, a gente teve excesso de chuvas, teve estradas prejudicando o trabalho dos produtores, problemas é o que não faltou aí no estado, né?
Olha, aqui foi um ano completamente atípico, né? Tivemos aí rodovias cortadas, logo em seguida uma ponte que caiu, importantíssima, que faz a ligação aqui para o principal porto que atende a gente aqui, e aí a chuvarada, né, que foi terrível, né? Muita chuva aqui, nós tivemos em algumas regiões o dobro da média, né? Então isso aí veio contribuir para tantos problemas que os produtores aqui teve na sua linha aqui, a sua safra 2018-19. Né?
E aí como que ficou as médias de produtividade, os produtores tendo resultados bastante aquém do esperado, né?
Ah, com certeza, nós tivemos aqui produtividades aqui em média, aqui em torno de 45, produtores, alguns produtores nem 30, 35 sacos aí. Então, uma média que se pode dizer aqui de 45, 43, né? Nessa região nossa aqui, onde que concentrou mais esses problemas aí, com muita gente, com muita perca, ficou a média bem abaixo disso aí, né? Porque como as chuvas, elas tinham alguns pontos que elas eram mais severas e outras não, então aquelas que eram mais severas, assim, o prejuízo foi muito maior.
E aí, Vanderlei, além das perdas de produtividade, perdas financeiras também, né? O produtor aí do estado, bastante dificuldade para fechar a conta nessa safra, né?
Olha, nós já viemos de um problema do endividamento do Brasil, né? Hoje mesmo a gente teve um contato em Brasília, os produtores aí de Goiás, né? Da região centro-oeste aí, outras regiões aí, estão tudo assustados aí com seus compromissos, com seus endividamentos. Imagina a gente aqui com a frustração dessa que deu aqui, não poderia ser diferente, a coisa fica muito complicada. E agora, como você diz, é a vida que segue, né? É continuar aquela velha esperança do produtor que o ano que vem seja melhor e que a gente consiga realmente ter um ano melhor no ano que vem.
E, Vanderlei, aquele nosso assunto recorrente já também, aquela ponte do Rio Moju, como que está essa situação? Houve alguma medida com relação a isso? O produtor pode esperar uma resolução para esse problema que já há tanto tempo tem atrapalhado por aí?
Guilherme, as obras lá estão rodando, tá tendo uma travessia de balsas lá que o governo do estado programou. Está um pouco lento, muita dificuldade, mas assim, a ponte está sendo construída. A gente espera que na próxima safra ela esteja já pronta para que a gente não entre com esse custo de transporte que a gente hoje está pagando caro nisso aí. Nós tínhamos que fazer uma volta muito grande antes de colocar a balsa lá. Mesmo com a balsa, nós estamos pagando um frete aí quase que uns 50% a mais do que era. Então, a gente espera que essa ponte seja resolvida, entregue para a população, já na outra safra, a gente esteja já tudo tranquilo, tudo normal naquela região ali.
E aí, depois de um cenário tão complicado como esse, como que o produtor se prepara para a próxima safra? Ele tem condições de seguir investindo? Deve segurar esse investimento? Como que são essas perspectivas para a safra do ano que vem?
Olha, eu acho que o investimento hoje, muitos vão adiar os seus investimentos, né? Porque até antes da gente iniciar o plantio aqui, a colheita, aliás, a gente estava com as lavouras muito mostrando uma boa produtividade. Né? Eu mesmo, durante 5, 6 dias iniciais da minha colheita, estava produzindo bem. Depois veio o caos. Então, os investimentos, com certeza, de muitos foram adiados. E agora a luta é conseguir o crédito aí, estar pronto para a outra safra. O próprio custeio, né? O próprio insumo para se produzir a safra 19 e 20. Isso aí é um grande desafio para muitos aí.
A ideia é que os plantios comecem em que data aí no estado para a próxima safra?
Olha, aqui na nossa região, a nossa janela correta aqui seria dezembro à frente. Mas aí já no sul do Pará, nós já estamos chegando próximo, né? Porque a gente aproveita as mesmas janelas do Mato Grosso. Lá nós não tivemos essa frustração gigantesca aí com chuva. Tivemos um pouquinho abaixo da média produtividade lá, do que era esperado, mas não por questão de chuva. Né? Esse ano, além da questão de chuva que nós tivemos aqui, parece que teve um viés de baixa produtividade mesmo, no geral, em algumas regiões. Né? Então, aqui no polo de Paragominas, aqui, inicia-se os plantios ali nas proximidades de dezembro, aí, na região de Dom Eliseu, Rondon, Paragominas, ali, 15 de dezembro, 20 de dezembro à frente.
E aí, Vanderlei, deixando um pouco de lado esses assuntos difíceis, né, essas notícias ruins que a gente trata aqui, falar um pouquinho de um assunto um pouco melhor, um assunto mais atrativo. Você participou da viagem junto com outros representantes da ProSoja aqui do Brasil, lá para os Estados Unidos, regiões produtoras, entidades também. A gente já conversou aqui com o Frederico Dávila da ProSoja de São Paulo, também com o Adriano Barzotto da ProSoja de Goiás. E agora eu queria saber do senhor o que vocês visitaram lá, por onde vocês passaram, o que você pode contar para a gente dessa viagem nos Estados Unidos?
Olha, o que a gente vê lá na América é uma agricultura muito diferenciada das nossas aqui do Brasil, né? A gente já fica assim encabulado. É quando você chega numa região, já de cima da aeronave, quando você está ali chegando em Chicago, você já vê como é diferente os americanos. Você já vê um mosaico lá embaixo, as lavouras tudo divididas em quadros ali, tudo pavimentado, né? O americano hoje praticamente não suja nem o pneu da sua caminhonete para chegar na sua lavoura, né? Então, isso aí já gera um impacto assim, no brasileiro um pouco bem diferente do nosso cenário atual, da nossa dificuldade de estrada, de logística aqui. Você chega lá, você já vê de lá por cima que é tudo pavimentado, né? E aí a gente foi logo, a gente fez umas visitas no interior lá de Illinois, ali na região ali do Cinturão do Milho, e a gente visitou produtores ali, né? Eles também estão com problema nas lavouras deles aí devido à questão climática. Ali no estado também de Wisconsin, ali também a gente deu uma passada por ali. Mas, assim, esse ano a lavoura americana está com um cenário diferente, tem uma quebra já considerada naquela região lá. A gente viu bastante área sem plantar, né? Alguns falam que ficou, alguns estados de 20% a 30% sem plantar, alguns estados ali, outros um pouco menos. A gente viu isso lá, constatou isso lá no visual. E as lavouras que estão plantadas, principalmente de soja, as lavouras que não estão com aparência muito bonita, não. Então, a quebra veio aí, né? Alguns lá falam em quebra da área plantada de 20%, 30%, 40%, que vai perder a produtividade um pouco, né? E o milho, a gente viu muito milho amarelo também lá naquela região ali. Ou seja, o americano também vai ter um baita de um prejuízo na produtividade. Né? Só que lá, esse ano é esse ano. Mas eles são também compensados de outra forma. Né? Tem um seguro lá que o governo federal acabou acionando para quem perdeu a janela de plantio lá, acabou ficando sem plantar. Nós fomos lá em produtor que planta 6 mil acres e ele abandonou 5 mil acres, plantou mil. Né? Então, diferencial. Então, esse ano tá ruim para eles também, mas é um ano muito atípico para eles, né?
E, Vanderlei, a visita de vocês coincidiu, né, com aquela divulgação do relatório do USDA apontando mais produção e produtividade, que causou estranheza em muita gente do mercado. O que vocês perceberam dos produtores americanos? Qual foi a reação deles diante desse relatório do USDA?
Rapaz, não, segundo eles, não condiz com a verdade, tá entendendo? O relatório não é a situação do momento que eles estão enfrentando lá. E como a gente andou 2 dias lá, mais do que isso, visitando lá a região de Illinois, de Chicago ali, aquela do Cinturão Verde ali, o que que acontece? É claro que vai ter uma quebra ali. É impossível falar que não vai ter uma quebra ali. Mas tem alguém interessado a divulgar outros números. Isso aí é um fato. Infelizmente, todos nós, inclusive no momento que a gente estava fazendo a nossa caravana ali de Chicago ali, para um condado do interior ali, a gente fez um levantamento ali, colegas nossos fez um levantamento ali de dentro do ônibus, levantando, contando as propriedades que estavam sem plantar. E no final do trajeto da nossa viagem lá, a gente fez um levantamento, deu quase 20% de área sem plantar. Coincidiu até com alguns números que apareceu por lá. Agora, falar que a quebra é insignificante, isso aí tem alguma coisa errada nesses dados aí.
E aí, Vanderlei, além, né, de visitar as regiões produtoras, conversar com os produtores, a visita também tinha o ideal de verificar novas tecnologias, novos processos que podem ser implementados na agricultura aqui do Brasil. O que, que vocês viram lá que, de repente, pode aparecer aqui no Brasil nas próximas safras?
Olha, tem aí, né, aquela questão aí dessa nova tecnologia aí, da soja aí, resistente ao dicamba, uso do dicamba. E a gente andou, checou lá, fez umas visitas técnicas, foi em algumas regiões lá e fazemos coletas, foi bastante, como se diz, discutido isso lá. E eu acredito que em breve a nossa ProSoja Brasil ela vai divulgar aí um relatório, né? A gente está fazendo aí vai fazer um documento aí com todo o resumo da visita que foi feito lá para essa verificação de novas tecnologias, né? Haja visto que a tecnologia que está sendo hoje usada lá nos Estados Unidos da América, ela pode não nos contemplar aqui no Brasil, baseado no momento certo de aplicação, no tipo de erva daninha que ela combate. Então, a gente está preparando um relatório aí, eu acredito que em breve a ProSoja Brasil vai se manifestar e vai dar o parecer aí, foram muitas pessoas que foram nessa viagem, justamente para dar ali um embasamento ali, uma legitimidade nessa missão que foi fazer essa verificação in loco, como é o produto, como funciona lá, como pode ser aqui no Brasil.
Tá certo, então, Vanderlei, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse balanço da safra de soja no estado e também um pouquinho mais dessa viagem dos representantes da ProSoja lá nos Estados Unidos. Se o senhor quiser deixar algum recado, uma mensagem final, fica à vontade.
Olha, a gente tem que aproveitar um momento aqui, na semana passada, na segunda-feira agora, só aproveitando o tempo aqui que é importante para o produtor brasileiro. Segunda-feira saiu a normativa da questão das dívidas de produtores rurais em revenda, daquela verba do BNDES. Então, convém aí os produtores rurais se inteirar disso aí. Tem muita gente que está inadimplente em algumas revendas e o governo federal está soltando essa modalidade aí para tentar resolver parte dos problemas dessa questão do endividamento, dos produtores que estão irregulares aí nas revendas. Isso aí vai dar um gás na produção brasileira, então tá aí a dica aí para vocês, é um fato novo, não sei se já chegou para vocês, mas é isso aí. E que a gente, brasileiro, sempre é um grande lutador, que a gente continua com essa energia e continua se esperando a gente poder trabalhar. Eu espero que a gente venha de uma viagem da Genfar nos Estados Unidos, é que o futuro do Brasil, o desenvolvimento do Brasil e a melhoria do cidadão brasileiro, das cidades, é o investimento na agricultura, é fazer um trabalho perfeito no interior, né? Nós temos aí grandes partes do Brasil ainda que pode virar grãos, muitas áreas degradadas, né? Nós temos muita oportunidade ainda de crescer e melhorar o interior do Brasil e a vida do agricultor brasileiro. Isso aí como se diz aí, é a minha mensagem que eu deixo aqui.
Vanderlei, mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui mais vezes para sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Ok, muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade que nos dá aqui da ProSoja Pará a dar um recado aqui do nosso estado para todo o Brasil.
Esse o Vanderlei Silva Taídes, ele que é presidente da ProSoja do Pará e conversou com a gente para fazer um balanço do final da colheita da soja e também contar um pouquinho da viagem que ele participou junto com outros representantes das AproSojas do Brasil lá nas regiões produtoras dos Estados Unidos. Segundo o Vanderlei, essa foi talvez a pior safra de soja dos últimos 20 anos no estado do Pará. muitos problemas para os produtores, primeiro com a enorme quantidade de chuva, depois com diversos problemas logísticos durante todo esse ciclo da soja. A gente teve rodovias interditadas, a ponte sobre o Rio Moju, importante caminho de escoamento dessa produção paraense, que também caiu. Essa solução demorou muito para chegar, o produtor precisou utilizar rotas alternativas, que aumentou muito o custo para escoar essa produção. Então, muitos problemas para o produtor paraense nesse ciclo da soja. Expectativa que a próxima safra possa ser melhor. Os plantios no sul do Pará devem começar já a partir de setembro, outubro. O restante do estado devendo iniciar os seus plantios já a partir de dezembro, um pouco mais tarde, principalmente lá na região produtora de Paragominas. E aí o produtor esperando um rendimento melhor do que o apresentado nessa safra, que teve ali uma média de produtividade perto de 45 sacas por hectare. O Vanderlei também comentando sobre a viagem da ProSoja aos Estados Unidos, tudo que foi visto pelos representantes brasileiros lá nos Estados Unidos, as conversas com os produtores americanos, a verificação das dificuldades enfrentadas pelas safras de soja e de milho lá nos Estados Unidos também, e comentando aqui as diferenças, principalmente na questão logística, na questão estrutural da agricultura dos Estados Unidos e do Brasil, e o quanto o nosso país ainda tem para avançar nesse sentido. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.